Coloque sua mão sobre a sua cabeça nesse momento e repita após mim: nós destruímos todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento a fim de torná-lo obediente a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia. Corrigida fiel diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Versículo 3: o que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E eis que ele olhou a sua cabeceira, estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas a espadas. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para na tirar. E disse-lhe Deus: sai-te para fora e põe neste monte perante o Senhor. E este passava ao Senhor, como também forte, um também grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que a ele uma voz lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para não tirar. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Juízes, capítulo de número 15. Versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí, e perguntaram-lhes os moradores de Judá: Por que subistes contra nós? E responderam: Subimos para amarrar a Sansão, para lhes fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Versículo 12. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão disse: Jurai-me vós mesmos que não me acometereis. E eles lhes falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vendo ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apoderou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram em suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feriu homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou ele aquele lugar de Ramat Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então Deus feriu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se, e por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Amém?
Amém.
Dois textos longos, eu sei, confesso, eu não gosto muito de fazer essas leituras extensas assim, mas foi necessário para que você entendesse o que eu quero falar hoje. Na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas rapidamente sobre o corre-corre que às vezes a gente vive. A correria de estar no lugar, de fazer uma coisa, assim como você, é casa, trabalho, igreja, os afazeres, as coisas que a gente tem que dar atenção para a família, tem que dar atenção para os amigos, a gente tem que dar atenção para a igreja, a gente tem que fazer tudo e tudo ao mesmo tempo, e às vezes tem aqueles dias que a gente parece, não sei se eu posso dizer desanimado ou muito cansado, cansado ao extremo. Eu sei que em algumas situações, principalmente, não vou dizer a segunda, mas as terças-feiras, para mim são dias muito puxados. Por que puxados? Porque o dia começa cedo, e na grande maioria das vezes, antes do sol raiar, a gente já está de pé, está ajeitando as coisas e tal, a gente sai, vai para os nossos afazeres durante o dia, E quando chega a noite, quando a gente entra dentro de casa, falando de mim, tá? O sentimento é de um cansaço tão grande, que às vezes eu paro em casa, eu converso com a pessoa e falo assim, eu estou tão desanimado. Eu falo assim, eu estou tão desanimado. Só que aí, nessa semana que passou, muito cansado, embora muito cansado, cheguei em casa e eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu tenho que chegar em casa já me ajeitando para poder sair. Porque se eu parar um pouquinho, a possibilidade de não vir é muito grande. Então, como geralmente toda terça eu estou aqui, toda quarta eu estou aqui, então todos os dias de culto eu chego em casa e chego me ajeitando para poder sair. Eu prefiro ficar pronto, esperando as meninas se aprontarem, do que ficar sentado no sofá para esperar para depois eu me arrumar. Só que nessa terça-feira Deus falou comigo bem assim, Edmilson, não confunda o seu cansaço com desânimo. E eu parei, me peguei pensando sobre isso. Porque muitas vezes a gente está tão cansado, mas tão cansado, que na nossa mente, né, a gente fala assim, não, estou desanimado, mas às vezes não é desânimo. Às vezes você só está cansado. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, deve ter um ano, não, uns dois anos e um pouco atrás. Eu levantei um sábado, nas minhas loucuras assim, falei, pô, mano, vou andar de bicicleta. Aí você vai aonde? Vou andar. Vou pegar a BR, vou sair, vou lá na Severina, vou andar. Aí não tem na bicicleta, partiu. Uma garrafinha de 500 ml de água, mostra. Como diz, né? Uma garrafinha, um sonho. E fui. Só para vocês terem ideia, peguei o trajeto, passei aqui pelo centro, não passei pela linha verde ali. Aí peguei centro, Arueira, peguei a reta do HPM e fui igual um grande, feliz e contente. Tirando foto, postando, escrevendo, pá, parei lá na ponte da Fazenda Severina, tirei foto, pá, com a bicicleta, pá. Aí falei, beleza, volto por onde? Eu quero saber, vou pela BR. Aí fui, gente, eu tava um tempão sem andar de bicicleta. Aí vou pela BR, vambora. E vamos. Cadê Kleber? Não tô no pique do Kleber ainda, mas fui. Fui. Chegou a determinada altura na BR que eu peguei a garrafa e olhei e tinha um dedo d'água. Eu falei, cara, tá lascou. O sol quente. Não tinha um bar, não tinha nada para parar. Só tem outro detalhe, eu não ando com carteira na rua. Eu ainda não ando nem com dinheiro no bolso. Se tivesse bar, também não ia adiantar muita coisa. Aí fui. Aí tinha uma turma de ciclista parada, descansando no canto, assim, eu sozinho naquele sol, gente. Sem vergonha no passo, levantei a cabeça e fui. Vento contra batendo, e eu ali. Aí pá. Aí quando chegou lá no trevo dos 40, eu falei assim, cara, agora falta pouco. Mais uns 14, 15 quilômetros eu chego em casa. Isso não é grande coisa para quem anda de bicicleta. 14 quilômetros é menos do que do Barreto até a Lagoa. Mas eu chego em casa. Aí tá. Tô andando. Só que depois do tramo dos 40 eu peguei um vento contra tão forte. Eu falei, cara, eu vou ter que sentar, vou ter que parar, vou descansar um pouquinho. Aí peguei, encostei no canto. Olhei para a garrafa seca, não tinha água. Depois, vou esperar um pouquinho. Esperei uns 5 minutos, levantei, na hora que eu sentei da bicicleta de novo, porque da lei, fiz assim, opa. Postei a bicicleta na sombra, sentei, peguei o celular, vai desse mesmo buscar. Não aguento. Ah, mas você tá onde? Eu falei, expliquei para ela, falei, tô perto de casa. Ela, 14 quilômetros, pertinho de casa. Quando você entrou no carro, desesperada. Cadê de Milson? Ela falou de Milson, eu tava chegando em Campos e não tinha achado, exagerada. Tava lá no canto, na beira do mato, lá sentado, aí beleza. Cheguei em casa, pá. Aí tirei uma foto da bicicleta encostada no mato lá. Aí tá. Aí chegou num dia do meu aniversário, a Denilson me deu uma caneca com a foto, tá? Que eu tirei da bicicleta naquele dia. E ela botou bem assim, ó, quando você estiver cansado, não desista. Descanse. E eu hoje, quando eu desci da serra, eu desci com isso na minha mente. descansa, mas não para. Cara, porque está todo mundo correndo muito, está todo mundo com muito problema, está todo mundo resolvendo muita coisa, e não dá tempo para o Edmilson parar com Elias, porque se eu parar com Elias, o Adson cai, e se eu deixar o Adson, o Adeli fica no caminho, e a Vanessa, porque está todo mundo meio que no limite. Eu não sei se você está assim, mas eu vejo hoje todo mundo muito sufocado, com muito problema. É muita coisa ao mesmo tempo. Só que a gente não pode confundir o cansaço que nós sentimos com o desânimo que nos abate realmente. Porque qual é a solução para o cansaço, gente? Descansar. É só fazer isso. Descansar. Quando eu pego esses dois textos que eu li, o texto do 1 Reis 19 e o texto de Juízes, capítulo 15, a gente vê duas histórias magníficas. Se você for olhar, o profeta Elias, ele tinha acabado de fazer um milagre grandioso, tinha feito chover fogo do céu, gente. Ele tinha matado lá 450 profetas de Baal. A Bíblia fala que foi a espada. Não tinha arma naquela hora, arma de fogo. Era arma branca, era espada, era faca. Ele matou 450 profetas. E daqui a pouco, depois de um dado momento, ele recebe uma ameaça. E essa ameaça foi o suficiente para fazer ele fugir. Ele queria parar de verdade, mas ele estava cansado. O cansaço dele fez ele fugir. Tanto é que, se você for olhar no texto, ele deita. Deixa, está falando isso, ele deita e pede o Senhor a morte. O Senhor poderia ter matado ele? Poderia? Gente, se um homem orou, pediu para cair fogo do céu, caiu fogo do céu, Deus não atenderia. Ele falou: Senhor, me leva. Tá bom, meu filho, vem para cá agora. Pode ter feito. Mas não, o que Deus fez? Come, bebe e descansa. Mais uma vez, come, bebe e descansa. Por quê? Longo é o caminho. E a gente não pode cair no erro de, cansado, clamar a Deus pela morte e ignorar o pão e a água que Ele dá. E Ele está nos mandando o quê? Descansa, porque longo é o caminho. Foi isso que Deus falou com o profeta. Se você for olhar mais à frente, ou voltando para o livro de Juízes, foi a mesma coisa que aconteceu com Sansão. Matou ali 1000 homens. E no auge do cansaço, ele falou: Senhor, agora o Senhor vai me deixar morrer aqui? Morrer de sede? O que Deus foi? Providenciou a água. Ele estava o quê? Trabalhando para Deus. Fazendo aquilo que o Senhor havia chamado para fazer, como um juiz, guardião de Israel, ali naquele momento, naquela hora. Deus não deixou ele morrer para ver a água. O que eu quero que você entenda, o que eu preciso que entre dentro do seu coração, é que quando chegar o momento que você estiver muito cansado, não confunda o seu cansaço com desânimo, porque para o cansaço você precisa descansar. Amém? Amém? A gente precisa aprender, como eu falei. Então, se a solução para o cansaço é descansar, como descansar? Descansar em Deus, viu? Você já sabia dessa resposta. Descansar em Deus de que maneira? Entregando a Ele aquilo que atrapalha, aquilo que aflige o seu coração, aquilo que te faz questionar, aquilo que te faz chorar, aquilo que te rouba o sono, aquilo que te rouba a paz, aquilo que não deixa você dormir, aquilo que não deixa você produzir direito, aquilo que não deixa você caminhar. Porque muitas das vezes Deus conhece o nosso problema. Não conhece ou não conhece? Deus conhece o nosso problema? Deus conhece aquilo que aflige o nosso coração? Mas por que Ele espera que nós venhamos falar, irmãos? Por quê, gente? Hã? Comunhão. Conversar com Ele. Ouvir da nossa boca. Orar. Nos chamar mais para perto. A resposta pode ser infinitas aqui, irmãos. Mas Deus, Ele espera que nós venhamos dobrar os nossos joelhos e chegar diante dEle e declarar com o nosso coração aberto o que está nos atrapalhando na caminhada. Se esse cansaço é o vento contra da bicicleta, se esse cansaço é a nossa rotina, que muitas das vezes ela é muito puxada, se esse cansaço, vou falar aqui um pouco das mulheres, é questão de hormônio que está ali todo descontrolado, começa a entregar isso nas mãos do Senhor e buscar uma ajuda.
Porque se a gente for dar margem para o cansaço, aí o desânimo vem. E ninguém consegue continuar caminhando desanimado.
E Deus não quer que nós venhamos desanimar, porque longo ainda é o caminho.
Glória a Deus, aleluia.
Tinha uma canção no quartel, que eu já falei, trouxe vezes com vocês aqui. Ela falava assim, ó, não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Assim, não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não posso parar, eu penso, eu choro. Muitas vezes a gente entra no loop dos nossos problemas e fica se questionando tanto, ou questionando tanto a Deus, por que das coisas? Porque Deus não nos deve nada. Deus deve alguma coisa para alguém aqui? Muito menos explicação pelo que está acontecendo. Eu aprendi com o pastor Neil Barreto, ele falava para mim assim, olha, cada um está no momento da vida que deve estar. Cada um está no momento da vida que deve estar. Ninguém está passando pelas coisas que está passando na vida por engano. Deus fala assim, e aí? Não. Cada um está passando por aquilo que precisa passar. A diferença está em o que nós fazemos quando estamos passando por esse momento de dificuldade, por esse momento de problema, por esse momento de aflição. É igual aquela história, o médico chega e fala bem assim, olha, ou você para de comer carne gordurosa e vive mais 30 anos, ou você continua comendo a carne gordurosa e morre com mais 3 anos. A escolha é sua. Ou você busca a Deus e vive mais 30, 50 anos, ou você deixa de buscar a Deus e morre agora imediatamente. Cada um está no período da vida que deve estar. Só que diante daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos vivido, a gente está vivendo uma época em que, como eu falei no começo, está todo mundo tão cansado, todo mundo com tanto limite, que a gente quer que as pessoas olhem para a gente e enxerguem que a gente está passando problema. Eu também estou passando por problema. Mas eu não estou falando que eu não vou te ajudar, não. Muitas vezes eu vou pegar o meu problema e vou botar no bolso para ajudar você. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado vai botar o problema dela no bolso para poder te ajudar também. Mas você precisa reagir. Você precisa, de alguma forma, reagir. Quem ia pregar hoje, Vanessa? Fala. Fala alto. Era o senhor que ia pregar? O que eu falei com você? Que eu não queria pregar esse mês, não foi? Mas quando eu desci, Deus falou isso no meu coração. Ele disse, meu, descansa, mas não para. Descansa, mas não para. Foi isso que Deus falou comigo, porque não é fácil, Lucas. Não é fácil, Alves, não é fácil, Elias. Mas eu não posso parar, você não pode parar. Vontade de parar, a gente vai ter em vários momentos da nossa vida. Mas, gente, o céu é logo ali, irmãos. A eternidade é logo ali. Tem algo de muito melhor do que aquilo que a gente está vivendo aqui nessa terra agora. Mas se a gente parar, a gente vai morrer pelo caminho, irmãos. A gente vai ficar pelo caminho. E quem fica pelo caminho é a da terra prometida, irmãos. É isso que eu entendo. Quem fica pelo caminho não herda a terra prometida de jeito nenhum. Cristo está falando, querido, começa a descansar em mim. Começa a descansar em mim. Eu sei que o seu problema é difícil, mas começa a entregar para mim. Sabe por quê? A gente fala com tanta gente, tanta coisa. A gente fala para tanta gente aquilo que a gente está passando. Mas não dobra o joelho e fala, Senhor, é isso aqui que está doendo. Como eu falei esses tempos atrás, né? Existem dores que nós vamos precisar aprender a conviver com elas. E de repente Deus quer que você aprenda a conviver com essa dor, mas que você não se perca. Lembra do espinho na carne de Paulo? E Paulo orou, clamou ao Senhor, por 3 vezes o Senhor falou o quê? A minha graça te basta, não tirou o espinho, convive com o espinho. Mas olha só, tem para mim que tudo isso aqui, olha, não vale nada, é tudo perda comparado com a eternidade. Olha só, gente, tem noção do que é isso? Era Deus falando, então comece a descansar em Deus, comece a se entregar no Senhor. Outra coisa, comece a clamar a Deus por um renovo no próprio Deus. Isaías fala que o quê? Que nós vamos ser renovados como águia, não é isso que a Bíblia fala? Não é isso que o texto fala? Não é Isaías que vai falando sobre isso? Que aqueles que estão cansados vão ter suas forças renovadas? Não é isso? Amém ou não amém? É ou não é, gente? É aqueles que esperam o Senhor vão ter suas forças renovadas pelo Senhor. É isso que a Bíblia fala. E nessa hora, não está falando
do amiguinho do lado, do Beltrano do lado, do Ciclano, da frente, de trás. Está falando de você, que você vai ter suas forças renováveis quando você começar a descansar em Deus. O nosso problema é que a gente descansa no vizinho, descansa em A, descansa em B, descansa em C, espera de tanta gente, menos de Deus. E o problema que é, Deus está falando, reage, 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 reage.
Não vou. Descansa, mas não para, querido. Descansa, mas não para. Além de descansar em Deus, além de clamar a Ele, para Ele renovar as suas forças, comece a apresentar para Ele aquilo que está fazendo você sofrer. Comece a passar para Ele aquilo que está fazendo você chorar. Comece a entregar nas mãos dEle aquilo que te tira a paz, aquilo que te tira o sono, aquilo que incomoda o seu coração, aquilo que te deixa ali cansado, aquilo que está te puxando para o desânimo. Comece a entregar para Ele. E outra coisa, não pare de lutar. Não pare de lutar. Porque quando a gente abaixa a guarda, como eu falei no começo, aí o desânimo vem. A Vanessa, ela brinca falando que faltaram um culto de domingo, tudo bem. Faltaram um segundo culto de domingo, talvez até passe. No terceiro culto, é preocupante. No quarto, está morto. Só que a gente se acostumou a querer viver longe, se acostumou a querer ser alimentado. Gente, a internet é maravilhosa. É maravilhosa. Quem já pediu comida pelo iFood? iFood? Vai! Pô. Quem já entrou no. Vamos lá. Quem já entrou no Zap vai pedir um quentinho? É legal, né? Hein, gente? É, né? Comida chega ali quentinha, na maioria das vezes chega no jeito que a gente pediu, pá, tudo direitinho, né? Eu te falo. Se você tiver a possibilidade de fazer um pedido agora do iFood, eu te dou ali R$300 para fazer pedido. Eu te dou a oportunidade para você almoçar e jantar amanhã com seus pais. O que você prefere? O que você iria escolher? Eu pago sua passagem para Belém. E aí? Sabe por quê? A comida de casa é melhor, não é? Não é mais gostoso? É ou não é, gente? É sempre melhor, sem dúvida. Comida de banho, então, gente, é uma doideira. Sabe o que eu comi? Foi sexta-feira à noite. Pé de galinha com canjiquinho, irmãos. Não trouxe pra ninguém. Comi 3, 4 vezes ali. Só não pequei, mas quase. Fui no limite, falei, opa. Deitei bem, mano. Levantei no outro dia assim, saciado. Aí levanto com o cheirinho do café que mamãe faz. Poderia ter pedido comida? Poderia ter levado um lanche? Mas a comida de casa é muito melhor. Poderia ter ido lá no podrão, ter comprado no podrão. Nosso problema é que hoje a gente está acostumado a comer iFood e não quer comer dentro de casa. Nosso problema é que hoje a gente acostumou com a internet, a gente acostumou com a televisão, a gente acostumou com o programa e torna-se irrelevante estar dentro de casa comendo a comida de casa. Só que chega uma hora que o estômago não aguenta mais. Só que chega uma hora que a comida da rua já não satisfaz. Mas se mesmo assim eu continuo insistindo, eu começo a morrer devagarinho. É isso que eu vejo com aquele que nega a si próprio a oportunidade de estar com ele. Comendo comida enlatada ao invés de comer comida fresquinha para mim. O que eu quero dizer para você hoje não é sobre comida. Tirando todas as brincadeiras, o que Deus trouxe ao meu coração hoje para falar para você é isso. Não pare na caminhada. Não desista de caminhar. Está cansado, descansa, mas não para. está complicado, dá uma pausa, mas não para. Renova suas forças no Senhor. Entrega para Ele as suas demandas. Louve, ore a Ele. Fala assim: isso está me incomodando muito. Se o silêncio dele for resposta, amém. Mas continue. Continue. Diante de tantos que estão parando por aí, você já foi vitorioso em chegar aqui hoje. Eu queria pedir a você encarecidamente: está sentindo falta de alguém? Chega para ela e fala bem assim: olha, senti sua falta, tá? Descansa mais uma tarde. Vamos botar isso como meta para a gente esse ano, de não parar, de não desistir, de avançar. Como eu falei, o céu é logo ali. O céu é logo ali. Salmo de número 42, verso 11. O salmista falando para ele mesmo, orando ao Senhor, falando assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí ele vai mesmo e responde: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Olha só, ele olhando para a alma dele, onde estava perturbado, onde estava cansado, onde estava desanimado. Olha só, coloca a sua esperança em Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, fala bem assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aí 7 fala bem assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: e disse-lhe essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Salmo 34, verso 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de são quantas as aflições em vós? São quantas? Incontáveis. Quem tem problema na família aqui? Quem tem problema na vida financeira aqui? Oh, a igreja é abençoada. Jesus. Ai, meu pai. Cristiane. Se eu for te perguntar nas outras áreas, com certeza você vai ter problema também. Sabe por quê? O texto fala que são muitas as aflições. Não é isso que o texto está falando? Amém. Amém. Eu ia dar um grito, mas eu ouvi que ela está dormindo. Amém, amém.
Amém.
O texto fala que são muitas as aflições. Mas o que conforta e consola no nosso coração é saber que o Senhor nos livra de todas. Aí eu pergunto: por que parar? Por que desistir? Por que ficar para trás? Por que deixar de caminhar? Eu tenho aplicado algo lá em casa com a Aninha. A Ana, ela é... pensa numa menina usada por Deus. Aquela menina, ela é diferente. Ela é diferente. É diferente mesmo. Eu vejo Deus nas coisas que ela faz em casa. E ela apronta tanto. Às vezes, quando eu dou uma chamada nela, ela começa a chorar. Eu falo: ei, peraí, tem motivo para estar chorando? Eu não te bati. Estou te chamando a atenção para o seu bem.
tem motivo para chorar? Ela para e fica quieta, me responde, tem motivo para chorar? Ela não, então para de chorar, para de chorar, ela vai e para, tem motivo para parar? Quando você olha para o que Jesus fez por você, tem motivo para parar? Quando você olha que Ele entregou a vida dEle por você, tem motivo para parar? Quando Ele fala que Ele está preparando um morado, um local para você viver uma eternidade, tem motivo para parar? Aí você olha para o problema aqui na terra, você olha para a dificuldade aqui na terra, é motivo para parar, de verdade? Quando você olha para as aflições que você passa na sua família, na vida financeira, sei lá, na vida profissional, aonde for, tem motivo para parar? O que é que Jesus te fez? Eu te pergunto assim, o que é que Ele te fez? O que é que Ele te fez para você abandonar? O que é que Ele te fez para você deixar de lado? Tem motivo para parar, irmãos? Tem motivo para abandonar? Então, cara, descansa, mas não para. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, vai, descansa, mas não para, vai. Não, mas fala. Fala dando ânimo para essa pessoa, olha, descansa, mas não para. Se estiver cansado, segura sua mão. Amém? Amém? Só para encerrar, uma outra coisa que eu lembrei. Eu me lembro que quando eu estava no quartel, aí quando a gente foi para o acampamento, a gente tinha feito um treinamento com uma marcha de 15 quilômetros, carregando os equipamentos, ali dentro do quartel mesmo, rodando. E no dia que a gente foi para o acampamento, essa marcha foi a Vera, né? Que saiu do quartel, lá de dentro, fomos lá para dentro da Vigília do Santo, lá para o fundo, lá para onde era o acampamento. E mochila pesada, cantinho, armamento, capacete, era o que a gente quer. Andando, caminhando, já aconteceu aqui também. E quando a gente chegou lá no local do acampamento, eu estava exausto, muito exausto, muito cansado. A mochila pesada, não estava aguentando ficar em pé. No auge dos meus 68 quilos, acho. Meu Deus, que saudade. Puro osso. Se não cansasse extremo, eu falo, cara, eu não vou aguentar. Eu fui sentado no chão, eu não podia estar sentado no chão. Aí os caras em volta começaram a ficar desesperados. Cara, levanta, eles vão te punir, você vai ficar preso. Fala, cara, não estou aguentando, não estou conseguindo ficar em pé. Não, eles vão te prender, cara. Cara, não aguento, não vou ficar em pé, eu não estou aguentando. E eu realmente não estava aguentando. Vem cá, Lucas, vem cá. Eu realmente não estava aguentando. Aí eu me recordo de dois amigos, né? Macedo e Valente, né? Que eram dois rapazes lá que serviam comigo, né? Macedo era do corpo de netinho, assim, mais ou menos, né, Vanessa? E Valente era do tamanho de Rodrigo, assim, mais forte. Aí, Macedo pegou de um lado, Valente pegou do outro, saiu para o Você não se preocupa, não, que por isso você não vai. Ele está contigo aqui.
Aleluia!
Caído você não fica, a gente está aqui. Bonito você não vai ser, a gente está aqui. Não se preocupa, não. Pode deixar que a gente segure o peso. Está entendendo por que é importante a gente congregar? Fala mais uma vez, descansa, mas não para. Fala, procure mais as duas pessoas e levanta, rapidinho, levanta, rapidinho. Procure mais as duas pessoas e fala aí, descansa mais não para. Vai, descansa mais não para. Vai. Fala pra ela, descansa mais não para.
Thank you.
Jesus, pastor Benito. Vamos.